Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando mais um episódio. Já falei que é mais um episódio do meu podcast. E essas são as patinhas da Pretinha, porque o microfone ele pega tudo. É, cara, eu esqueci de gravar. Duas semanas eu esqueci de gravar o podcast. Não sei, eu simplesmente esqueci. Aí hoje um cara só mandou: podcast quando? Eu falei, caralho, eu tinha um podcast. E aí eu esqueci de gravar ele. Mas estamos aqui. Cara, é até interessante eu fazer esse episódio aqui, porque hoje é dia 3 de julho e 4 dias atrás completaram 8 anos que eu moro aqui em São Paulo. 8 anos que eu comprei uma passagem só de ida para São Paulo. 8 anos que não parecem 8 anos e, consequentemente, 8 anos de comédia também, que eu vim pra São Paulo só pra fazer comédia. Então foi, cara, eu nunca achei que eu ia durar tanto tempo aqui. 8 anos já é mais tempo do que eu morei em São Leopoldo. Então São Paulo já é a segunda cidade que eu morei por mais tempo. Não, é, como é que fala a frase? É, eu morei mais tempo em Canela e depois São Paulo por 8 anos. Cara, foi muito difícil pra mim quando eu vim pra São Paulo, porque eu nunca tinha viajado pra morar num lugar assim, nunca tinha morado em outro lugar sozinho. Então foi tudo novo pra mim, porque foi, eu vim pra uma cidade grande, vim pra fazer comédia e vim pra morar sozinho. Então era tudo novo pra mim quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu tenho até um episódio aí, se vocês procurarem aí, quem quiser procurar, tem um episódio eu contando toda a história quando eu vim pra São Paulo. Acho que deve ter sido um episódio de 5 anos, talvez. Mas esse episódio aqui eu decidi guardar pra falar sobre vezes que eu quase morri em São Paulo. E teve várias vezes que eu quase morri em São Paulo. Algumas culpa só minha e outras por ameaças. E aí eu quero contar a mais recente de todas, que estou contando aqui antes de postar um texto de stand-up. Eu vou contar em primeira mão aqui, porque digamos que eu esteja um pouco assustado até agora. Mas as primeiras vezes que eu quase morri em São Paulo, a primeira vez foi quando eu fui fazer um show em São Caetano uma vez. Eu, Igor Guimarães, Thiago Carvalho. A gente estava fazendo show em São Caetano. E aí, depois, na volta do show, o aplicativo, o Waze, ele mandou a gente passar pelo meio de uma quebrada aqui em São Paulo, Paraisópolis. Quem já viu a novela sabe como é que é. Porque o aplicativo ele não mostra onde que tu tá indo. O aplicativo ele tinha que mostrar, olha. Eu acho que o Waze ele podia começar a mostrar, tipo assim, não onde tem blitz, mas ele podia mostrar assim, ó. 7 pessoas morreram nessa região nas últimas 24 horas. Eles podiam mostrar. Podia ter no aplicativo a taxa de criminalidade de cada rua. Pra eu decidir, tipo assim, beleza. Essa aqui eu demoro 5 minutos, essa aqui eu demoro 3 horas. Mas na de 5 minutos, 15 pessoas acabaram de morrer. Eu acho que eu vou no de 3 horas mesmo, que é mais fácil. Minha vida, eu acho que ela vale um pouco mais do que 3 horas. Então São Paulo é muito assim. São Paulo, tu entra numa rua errada, tu vai parar na quebrada. Então teve várias vezes que já aconteceu isso. Só que nessa vez que eu tava fazer show em São Caetano com os caras, na volta, quando a gente tava passando na quebrada, era tipo umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu lembro que tinha um monte de criança jogando futebol na rua e coisa assim. Cara, do nada, o Igor tava dirigindo, o Thiago Carvalho tava na frente e eu tava no banco de trás. O Igor tava dirigindo e do nada entra um cara na frente do nosso carro e simplesmente aponta uma arma pro nosso carro. Quando o cara apontou a arma, o Igor deu um grito, o Carvalho se abaixou. Eu fui parar atrás, me escondi no banco. Eu só vi o Igor jogando o carro pro lado e acelerando com toda a força, assim. Peraí, passou um helicóptero aqui, que eu acho que teve mais um assalto. Não, mas, cara, eu me assustei muito, porque foi só um cara que entrou na nossa frente e apontou a arma aqui, assim. O Igor só jogou o carro pro lado e acelerou com uma força. E, cara, eu me assustei muito esse dia. A gente foi tremendo até em casa. Porque, cara, foi muito assustador. Eu nunca tinha visto uma arma na minha frente. Não era nem pela arma, mas era, tipo assim, muito cena de filme, do cara vindo na tua frente, puf, e mostrar uma arma. Aí depois me falaram que, tipo assim, lá no meio de Paraisópolis tem a polícia e coisa assim. Só que essa galera, eles não atiram, na verdade. Eles só aparecem com a arma na frente e apontam ela. Porque aí, se alguém parar o carro, eles vão lá e roubam o celular do cara e as coisas assim. Mas, cara, esse dia eu me assustei muito, assim. E tanto que toda vez que eu vou passar por Paraisópolis, eu fico com bastante medo de lembrar desse negócio. A segunda vez que eu quase morri foi. Uma vez, eu era gordo ainda, eu ainda pesava tipo uns 115 quilos. E eu sempre fui muito. Na época que eu era gordo, meus horários eram muito estranhos, assim, tipo, eu acordava. Eu dormia tipo 6 da manhã, acordava 3 da tarde, aí meu almoço era ragazzo, coxinha do ragazzo, coxinha de frango, ou a que tava na promoção, que era em dobro. Então eu comprava 4 coxinhas pra vir 8. Esse era meu almoço, era coxinha com café. Então, cara, meus horários eram horríveis quando eu era gordo, assim. Eu comecei a melhorar minha alimentação quando eu comecei a cagar sangue. Eu falei, acho que eu não sei se eu podia ter falado isso no podcast, é meio nojento, mas é. Aí eu falei, cara, acho que eu preciso fazer alguma coisa aqui pra melhorar minha alimentação, né? Enfim, aí eu era. Quando eu tava. Eu recém tinha chego em São Paulo ainda também. E eu ficava muito impressionado com o fato de São Paulo ter mercado 24 horas. Então pra mim era tipo, caralho, cara, tem mercado 24 horas aqui em São Paulo? Que demais! E aí tu fica tipo assim, nossa, eu vou usar. Sabe quando tu tem uma coisa que tu quer, mesmo tu não querendo, tu usa só pra dizer que tu tem? Então eu falei assim, ah, beleza, já que a gente tem 24 horas, alguém tem que ir no mercado 24 horas, e por que não pode ser eu? Aí eu morava perto da Avenida Paulista, e aí tem o Extra, que fica na Brigadeiro. Na Avenida Brigadeiro aqui. Na Avenida Brigadeiro. Aí eu peguei umas 2 horas da manhã. Eu fui a pé até o mercado. Porque a Paulista até que é movimentada, então é tipo mais tranquilo assim. Aí eu fui. Quando eu entrei no mercado, eu comecei a caminhar. Do nada, no meio de um corredor, vem um cara de boné, mal encarado, com tipo Como é uma cicatriz aqui assim no supercílio? Sabe aqueles caras? Sabe aquela cicatriz que dá medo? Que tu fala, mano, esse cara brigou com alguém ontem. Aí esse cara chegou pra mim, ele simplesmente chegou e falou assim: tu que é o gordão cabuloso, né? Eu falei, oi? Tu que é o gordão cabuloso. Eu pensei, o quê? Eu sou gordo? Eu não sei se eu sou cabuloso, eu não sei qual que é a definição de cabuloso. Vamos ver a definição de cabuloso agora aqui pra ver se talvez eu era cabuloso significado. Vamos lá. Significado de cabuloso. Cabuloso é a palavra utilizada para descrever alguma coisa ou alguém que causa medo. Não, eu não era o gordão cabuloso. Classifica também aquele indivíduo que é considerado importuno, aborrecido. É, talvez aborrecido, sim. Pode ser, eu sou um gordão cabuloso. Na época eu era um gordão aborrecido. Quando usada de forma informal, o significado de cabuloso pode ser também uma junção de sinistro, interessante e diferente. Sinistro eu não era. Interessante eu também não era. Diferente, por estar indo no mercado 24 horas à noite, talvez eu podia ser diferente. Eu queria ser diferente. Eu falei, mano, todo mundo vai à tarde, então eu vou à noite, então eu sou diferente. Aí o cara falou assim: tu que é o gordão cabuloso? E aí eu comecei, cara, deve ser o codinome de alguém, o nickname de alguém que é cabuloso, entendeu? Aí eu falei: não, não sou eu não. Aí eu falei, não, cara, tu é o gordão cabuloso. Eu falei, não sou eu não, cara, sou eu não. Ele falou, cara, eu sei que tu é o gordão cabuloso, pode falar que tu é o gordão cabuloso. Aí eu falei, cara, não sou o gordão cabuloso. Aí eu comecei a tentar andar no mercado aqui assim. Aí eu peguei, dei uma volta no corredor, o cara sumiu. Chegando no outro corredor, cara, eu sei que tu é o gordão cabuloso. Eu falei, cara, não sou o gordão cabuloso. Ele falou, não, pode falar, pô, ninguém vai fazer nada contigo, é só tu falar que é tu. Eu comecei, cara, a partir do momento que esse cara começou a perguntar sem parar, é porque talvez esse gordão cabuloso fez alguma coisa errada. Porque se ele fosse falar assim, tu que é o gordão cabuloso, então parabéns, tu ganha, acaba de ganhar 500 mil reais. Aí eu falaria, não, eu sou o gordão cabuloso, cara, não tá vendo que eu sou uma junção de sinistro, interessante e diferente? Mas não, o cara tava falando de um jeito como, tipo assim, eu tô procurando o gordão cabuloso e esse cara vai pagar por isso. Então ele tava chegando em todos os gordões cabulosos. Aí o cara chegou e continuou. Aí teve uma hora que eu peguei, Dei mais uma volta no outro corredor, comecei a pegar. Eu já tava, nem tinha, não tava nem fazendo compra mais. Eu tava só tentando fugir do cara. Só que eu não queria sair do mercado também, porque eu tava com medo. Cara, se eu sair do mercado, aí sim que ninguém vai me ajudar. Porque no mercado, tipo, dentro do mercado, beleza. A velhinha do caixa pode ir. Porque quem frequenta mercado de madrugada são as pessoas que fracassaram na vida. É a espécie mais esquisita do ser humano. Entendeu? Então, eu continuei caminhando no mercado. Falei, cara, eu vou ter que ficar aqui agora. Aí eu dei mais uma volta. Aí daqui a pouco no outro corredor ele falou assim, cara, eu sei que tu é o gordão cabuloso. Aí eu me quebrei. Eu falei, cara, aí eu pensei, eu preciso tocar no coração desse cara. Eu não sei por que eu falei isso aí. Eu cheguei pra ele e falei assim, cara, olha, eu vou te ser bem sincero. Eu não sou o gordão cabuloso, tá? E eu preciso te falar um negócio. Eu tô aqui no mercado. Eu não sei o que tu tá procurando, cara, mas eu não sou essa pessoa. Eu venho aqui no mercado todas as madrugadas e eu fico caminhando aqui. Porque minha família inteira morreu, então eu fico aqui caminhando para esquecer meus problemas. Então, cara, por favor, não me faz nada comigo. Eu não sou o gordão cabuloso. Eu só tô aqui para tentar esquecer todos os meus problemas da minha vida. Aí ele falou: calma, cara, relaxa. Mas só me fala se tu é o gordão cabuloso ou não. Eu falei: meu Deus. Aí eu peguei, dei mais uma volta no corredor. Quando eu virei o corredor, eu saí correndo no mercado. Nesse dia eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa eu tinha virado o magrão cabuloso já, porque eu corri pra caralho. Eu corri a Avenida Paulista inteira praticamente, com medo desse cara vir atrás de mim. E depois desse dia eu nunca mais fui no mercado 24 horas. Hoje eu me recuso a pisar no mercado 24 horas porque eu sei o tipo de pessoa que frequenta esse lugar. Então, cara, eu já passei por vários momentos aqui. Outro momento que dependeu só de mim também, que eu achei que eu ia morrer, foi quando teve uma semana. Que em uma semana eu acordei engasgado com vômito 3 vezes. Tipo assim, sabe quando tu acorda? Acho que é refluxo que falam, né? Eu acordava engasgado com vômito e eu não conseguia respirar. Então eu achava que eu ia morrer. Eu começava. Cara, depois da terceira vez. Eu não sei porque eu esperei até a terceira vez, mas depois da terceira vez eu falei: acho que eu preciso emagrecer agora, cara. Porque eu tô. Acho que eu exagerei. 3 vezes, quase morrer já é demais. E aí, depois desse dia, eu comecei a cuidar um pouco mais da minha saúde. E aí foi quando eu comecei a emagrecer de verdade. Então, já tive vários momentos que eu quase morri. E eu queria terminar esse episódio contando uma história. Eu tenho que falar ela meio. Eu vou ser bem sério, eu tenho que falar ela meio baixa. Deixa eu só tirar o fone, só pra ver se eu tô testando o som, minha voz. Só pra ver se tá muito alto. Eu vou contar essa história pra vocês. Que aconteceu um negócio muito estranho essa semana. Eu vou aumentar um pouco o volume aqui do meu. Aqui do coisa, que eu consigo falar mais baixo. Então, o que aconteceu é o seguinte. Eu vou dar todo o contexto. Que uns 4, 5 meses atrás. Sempre que eu vou viajar, eu deixo uma senhora pra cuidar da pretinha aqui. Acho que eu já devo ter comentado em algum podcast que ela vem aqui. E aí o que aconteceu? Eu não sei se eu comentei no podcast isso. Mas esses tempos atrás que eu tava viajando, essa senhora ela mandou mensagem e falou assim: olha, eu preciso te contar um negócio, mas eu não quero que tu fique preocupada. Enquanto eu tava viajando isso. Eu falei, cara, fudeu, a pretinha. Sei lá, a pretinha mordeu alguém sem o dente dela, arrancou o braço de alguma pessoa na rua. Aconteceu alguma bosta, assim. Eu falei, não, mano, o que aconteceu? Ela falou, então, o porteiro disse que a tua cachorra, ela fugiu de madrugada do teu apartamento e começou a passear pelo prédio. Eu falei, cara, mas como que a minha cachorra saiu? Tudo bem que eu sempre deixava a porta destrancada, eu nunca trancava a porta do meu apartamento. Porque, mano, não tem nada para roubar no meu apartamento, só tem velho no meu prédio, então não ia acontecer nada, né? Mas enfim, aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu falei assim, mano, o que pode ter sido então? Ela falou: olha, não sei. Talvez eu até te pedi desculpa, talvez eu deixei a porta aberta, alguma coisa assim. Mas não pode. Cara, eu tô falando com um pouco de medo. Mas eu posso deixar a porta aberta, talvez. Mas eu tenho certeza que eu fechei ela. Então eu não sei o que pode ser. Aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Aí, uns 2 dias depois que eu já tinha voltado, ela falou assim: olha, eu posso estar errada, mas eu desconfio que talvez pode ter sido a tua vizinha. Caralho, eu falei minha vizinha, ela acabou de fechar a porta. Pera aí, só ver se eu posso falar. Caralho, tá dando. É, isso aqui tá virando filme de terror, cara. Eu vou ter que mudar de apartamento. Eu vou ser bem sério, eu vou ter que mudar de apartamento. Deixa eu aumentar um pouco mais o volume e falar mais baixo. Ela falou assim: pode ter sido a tua vizinha. Porque a tua vizinha é uma véia meio doida. Talvez ela pode ter confundido o teu apartamento e entrou no teu. Aí eu já comecei a ficar estranho. Eu já cheguei a ficar com medo. Tipo assim. Beleza, ela confundir à tarde, tudo bem. Mas, tipo assim, pra ela confundir de madrugada, é porque ela saiu do apartamento dela. Ela não tava, tipo, numa balada e voltou. Entendeu? Ela tem 70 anos. Ela não tava numa balada e voltou e falou: olha, isso aqui é meio bêbada, isso aqui é meu apartamento. Não. Ela saiu do apartamento dela e entrou no meu. Isso deveria ter acontecido. Enfim, aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Passou um tempo. Mas aí eu esqueci. Eu via ela por aqui. Ela tem a cara de meio doidinha assim. Aí eu via ela às vezes quando eu tava saindo, ela tava entrando. Eu dava boa noite, bom dia, tudo bem? E passava reto. O que aconteceu uns 4 dias atrás foi muito cena de filme, cara. O que aconteceu 4 dias atrás foi que eu tava preparando comida pra Pretinha. Eu tava fazendo. A Pretinha não tá comendo mais ração, então eu tenho que fazer comida pra ela. Então eu tava preparando. Eu tava cortando legumes pra fazer a comida dela. Enquanto eu cortava os legumes, quando. Do nada. Eu tava escutando música. Do nada, eu vejo um vulto atrás de mim. Quando eu olho pra trás. Eu juro pra vocês que atrás de mim tinha uma velha parada atrás de mim, dentro do meu apartamento. Ela parada dentro de mim, dentro do meu apartamento, olhando pra mim com uma cara tipo assim, sabe aquela cara de filme de terror que a velha é meio roxa? Parece que ela foi empalhada. Que ela tava só olhando pra mim com um chinelo na mão, parada na minha frente assim. E eu com uma faca na mão, cortando legumes. Eu podia ter feito uma bosta muito grande no susto, no impulso, cara. Mas quando eu ouvi ela, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu só comecei a gritar. Eu tava tão assustado que eu comecei a gritar: sai, 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 sai. E comecei a ir empurrando ela, tipo, até ela sair do meu apartamento. E ela só. Enquanto eu empurrava, tirava ela assim, ela andando de costas, ela continuava olhando para mim sem piscar, assim, só olhando pra mim assim e fazendo uns sons. Oi, oi, oi. E eu tirando ela. Cara, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como que isso aconteceu. Mas eu tomei um susto que quando eu fechei a porta, eu tava ofegante. Eu tranquei a porta, eu fiquei escorado na porta, ofegante. Na hora eu peguei o telefone, liguei pro porteiro. Falei: cara, a velha do meu apartamento do lado acabou de entrar no meu apartamento. Aí ele falou: ah, não, eu vou subir aí então, porque ela é meio. Toma uns remédios, não sei o quê. O cara subiu, o porteiro subiu, o zelador subiu, ele veio aqui, conversou, falou com ela. Ela só respondeu uns negócios meio, ah, tá, é, pois é, tá. Deu 5 minutos que ele foi embora. Do nada, minha porta. A velha tentando entrar de novo. Aí eu comecei a ficar com bastante medo. Falei: cara, isso aqui vai dar uma bosta muito grande. Aí eu já comecei a ficar preocupado. Aí eu já comecei a pensar o que eu podia fazer. Aí eu tive que sair da minha casa. Aí eu comecei a trancar minha porta para sempre. Aí eu fui lá, tranquei a porta, saí. Eu fui fazer a gravação do podcast do Jokes. Quando eu voltei umas 6 horas da tarde, eu peguei o elevador. Quando eu subi no elevador pro meu andar, a luz do andar tava acesa, que é aquela luz que acende quando tem alguém. Cara, quando eu fui abrindo a porta do elevador, eu olho pelo vidro. Cara, é muito cena de filme. Que tu vai abrindo a porta do elevador e o vidro vai mostrando o que tá lá fora. Do nada, quando o vidro eu abro um pouquinho mais, tá ela parada na frente do elevador me olhando. Através do vidro. Cara, eu comecei a puxar a porta para fechar e ela começou a puxar de volta. Então ficou tipo uma briga. Ela puxando a porta, eu também. E eu falava: sai, 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 sai. Fechando a porta e ela puxando. Aí eu fechei a porta, apertei pro térreo. Aí fui na portaria e falei: olha, ela tá lá na rua de novo, tá lá no corredor de novo. Aí eu peguei e falei: cara, eu vou subir pela escada. Que aí eu subo pela escada. entro reto no meu apartamento. Porque, cara, mesmo ela não sendo uma ameaça, eu tava com muito medo de acontecer alguma bosta. Porque vai que a velha é esquizofrênica, vai que a velha acha que o meu apartamento é o dela, aí ela me vê entrando e ela me dá uma facada. Fala, esse é meu apartamento, pá, dá uma facada. Então, mesmo não sendo uma ameaça, tu fica com um pouco de medo, tipo assim, a pessoa tá... Não sei o que ela tem, se é remédio, se é Alzheimer, esquizofrênica. Então, tipo, tu não sabe como agir. Então eu falei, cara, porque se eu quiser eu arrebento a velha na porrada, mas eu falei, cara, não quero ter que chegar nesse ponto, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí eu subi a porta, eu subi a escada de serviço. Quando eu abro a porta, aquelas portas de corta-fogo, tá a velha parada num apartamento da frente, num outro apartamento, tentando abrir. Aí eu comecei a filmar, só pra ter esse registro também, né, pra se acontecer alguma bosta, comecei a filmar e tentando ao mesmo tempo abrir a porta do meu apartamento. Então eu fiquei puxando o assunto, falava, que tu tá fazendo aí? Ela falou, oi, nada. Com uma voz meio estranha, cara. Eu comecei a achar realmente que ela tava endemoniada. Aí eu falei, mas tu mora aí? Ela falou, moro aqui. E eu abri na porta. Aí ela continuou tentando abrir a porta, que assim, aí eu entrei no apartamento, fechei a porta. E aí eu peguei e liguei de novo pra portaria. Aí a síndica veio aqui conversar com ela e não sei o quê. Só que, cara, eu fiquei com muito medo. A ponto de ter que dormir com uma faca no meu lado. Que eu falei, cara, beleza, eu vou trancar a porta, mas vai que essa véia passa o espírito dela aqui de madrugada e vem aqui me pegar. Então eu realmente fiquei com bastante medo. Acho que eu fiquei com mais medo do que quando o cara apontou a arma na minha frente. Com o Igor e com o Thiago Carvalho. Lá em Paraisópolis. Aí eu peguei, cara, eu cheguei em casa, fiz um boletim de ocorrência pra deixar registrado também isso daí. Tentei entrar em contato com os filhos dela. Não consegui o telefone. Os dois filhos são médicos e cagam pra mãe deles. Deixam a mãe aqui. Aí a síndica falou com os filhos. E os filhos falaram que, ela faz essas coisas às vezes. E foda-se. Então, tipo assim... Então por que eles não levam a mãe deles pra morar no prédio deles lá? Pra ela ficar tentando entrar no apartamento deles e não no meu, né? Muito mais fácil seria. Aí no dia seguinte, a síndica falou, ela tá normal hoje. O porteiro falou, não, ela passou aqui e conversou com a gente normal. Então foi um dia que ela teve um surto. Que eu não sei do que foi esse surto, mas foi um surto que talvez eu poderia ter quase matado ela no impulso. Então essas foram as vezes que eu quase morri nesses meus 8 anos aqui de São Paulo. Eu espero poder gravar o podcast de 10 anos também, de 9 anos e de vários anos aqui. Espero que eu não morra ou espero que eu não mate alguém sem querer e seja preso. Então é isso daí. Eu queria agradecer a todas as pessoas que nesses 8 anos me acompanham aqui, cara. Porque se eu não tivesse pessoas que me acompanhassem, pessoas que me apoiassem, eu não estaria morando em São Paulo até hoje. Eu sempre falo isso, cara, eu nunca imaginei que eu ia estar conseguindo morar aqui em São Paulo. Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo comédia também. Eu falei isso inúmeras vezes, que com 24 anos eu ficava caminhando de um lado pro outro no meu apartamento, na minha casa, no meu quarto mais especificamente. Segurando o controle na mão e fingindo que eu tava fazendo stand-up, porque eu achava que eu nunca ia conseguir fazer stand-up. Eu era um cara que fiquei dos meus 15 até meus 25 anos sem sair de casa, jogando computador. E eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer comédia pra sempre, assim. Hoje eu falo com as pessoas que... Hoje eu falo com as pessoas que jogavam comigo naquela época, cara. E é muito doido, assim, que tem muita gente que ainda joga, assim. E muita gente que joga me apoia. Fala, pô, cara, eu nunca imaginei também que tu era. Porque eu era o cara mais nerdzão, assim, praticamente do time, assim, da galera. E ninguém, acho que se fosse imaginar, eu seria a última pessoa que eles imaginariam que estaria, hoje em dia, fazendo show e parado de jogar também. Eu nunca imaginei que eu ia parar de jogar esses jogos online. Então, pra mim, tipo... Eu sempre tive muito problema de conversar com as pessoas, sempre tive um problema de falar em público. Então, pra mim é tudo muito doido. Eu tá morando sozinho, eu tá fazendo stand-up, falando na frente das pessoas. E eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso aqui. Então, muito obrigado às pessoas que me apoiaram. Espero continuar fazendo. Venham me assistir ao vivo. Se tu escuta meu podcast, mande mensagens, mande feedbacks, que são muito interessantes. Eu vou tentar não esquecer de gravar os podcasts também. Mas eu fico feliz quando as pessoas vão nos shows e falam que escutam meu podcast. Então, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu!